Muito boa tarde, muito obrigado. Pedindo-me aqui o Dr. João Grain que começasse a falar, eu penso que todos nos apresentámos, mas eu, neste momento, eu sou presidente do Colégio de Especialidade de Imunemoterapia. Gostava de fazer aqui uma primeira, tenho aqui, está comigo também um membro da direção do Colégio, que é o Dr. Grana Alves, portanto, uma pessoa desde sempre muito dedicada à área esta matéria da transplantação de células, de tecidos, mas neste caso concretamente temos de órgãos. Portanto, esta lei é exatamente para os órgãos, a outra já é uma lei mais antiga, a Lei 12/2009. Em termos profissionais, eu também trabalhei, pertenço ao quadro dos hospitais da Universidade de Coimbra e trabalhei nos últimos anos no Centro de Histocompatibilidade de Centro e posteriormente no Instituto Português de Sangue e Transplantação. Pronto, penso que em termos profissionais, um bocadinho para situarmos aquilo que nós estamos aqui a fazer. Não sei exatamente o que é que esperam. Nós tivemos, de facto, queria fazer esta primeira nota, é que nós tivemos muito pouco tempo para fazer a leitura desta documentação. E, portanto, temos algumas considerações a fazer. Não sei, eu tenho que confessar que é a primeira vez que estou aqui numa reunião neste âmbito e, portanto, se nos é permitido ou não, se nos querem colocar algumas questões, não é? E, portanto, para algumas nós teremos uma resposta, se calhar, imediata, mas para outras penso que precisávamos de fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada e mais sustentada para podermos emitir uma opinião sobre algumas matérias. Eu acho que carecia de um tempo um pouco mais alargado, porque, em boa verdade, nós recebemos esta documentação há menos de uma semana.
Doutora Luísa Paz, muito obrigado por esta introdução. É prática, portanto, é normal que os membros das delegações que aqui vêm assistir no sentido de ajudar à Assembleia da República e aos grupos de trabalho que tratam de diplomas, que normalmente fazem uma apresentação, a sua própria reflexão sobre o tema e, portanto, trazendo à lide, à discussão, problemas sobre os quais nos possamos debruçar e fazer incluir alterações ao diploma antes de finalizar. Após essa introdução, essa apresentação que normalmente fazem, quer oral, quer por escrito, às vezes utilizando até recorrendo aos meios audiovisuais, há sempre uma ronda de perguntas que versará dos diferentes grupos parlamentares, por intermédio dos deputados aqui presentes, que versarão sobre a própria apresentação efetuada, naturalmente. Portanto, normalmente é um debate de ideias. Sim, digamos nós... assim. Pelo que se me diz que não há uma ideia...
Não, nós temos...
Peço desculpa, então.
Não, nós temos aqui várias... Temos as diversas anotações que fizemos por todo o do documento, portanto, temos essas anotações que fizemos sobre todo o documento. Não venho ler o documento convosco, nós obviamente fizemos... Pronto, fizemos a... Disse, eu digo que o pouco tempo não deu para de uma forma mais estruturada para podermos fazer essa... A doutora Helena Alves, se calhar. Não sei se o doutor João quer dizer alguma coisa, mas nós tivemos a oportunidade de nos reunir previamente com o doutor João Grain, do Conselho Regional do Sul, para esta abordagem que fizemos.
Deverá desligar aqui. Boa tarde. Eu queria então, por um lado, reforçar esta limitação que foi o tempo, mas por outro dizer que temos aqui algumas notas e algumas dúvidas por um lado e sugestões por outro em relação a esta proposta de alteração. No que respeita à lei... À Lei 36/2013, no artigo 5º, na linha E, uma das dúvidas que me surgiu e que me surgiu depois de conversar é Como é que é monitorizada esta informação? Monitorizar a informação contida no sistema de notificação e gestão de incidentes e reações adversas graves. Quem a faz? Como é que ela é feita? Uma vez que, supostamente, ela deixa, a DGS deixa de ter, deixa de estabelecer, na linha E, deixa de estabelecer um sistema de notificação e gestão de incidentes e reações adversas graves, para passar a monitorizar essa informação, como é que ela é veiculada, como é que ela é, digamos que... bom, o termo pode ser mesmo monitorizada, porque, de facto, acabamos por ter uma instituição, o IPST, que tem algumas funções reguladoras, mas também é quem faz, que isto não é o habitual, alguém que monitoriza ou que fiscaliza. Portanto, este circuito convinha esclarecê-lo, não é? Para que, de facto, funcione. Se calhar está estabelecido. Nós gostávamos de saber como é que está, se está. Ou então, que fosse clarificado como é que se vai fazer. Por outro lado, quem é que na Direção-Geral de Saúde vai fazer? No ponto 5, artigo 6º. O IPST garante à DGS o alerta e o acesso imediatos à informação contida no Registro Português de Transplantação, designadamente quando se verificarem incidentes e reações adversas. Eu penso que num sistema de monitorização não nos devemos limitar a reagir a reações adversas, mas avaliar a evolução das, nomeadamente as alterações legislativas em termos de pós-transplante, para verificar se, de facto, as coisas estão a funcionar bem ou não. E esta monitorização é feita não com alertas, mas com um plano de monitorização permanente, anual, de verificação do que se passa, do que se passou com os transplantados dos últimos anos. Independentemente daquelas coisas graves de haver um HIV que foi perdido e que contaminou alguém, porque esta são situações de exceção. Haver alguém que, por acaso, tem uma positividade para uma doença infecciosa, pressupõe que ou tenha havido um erro de execução, que não é provável porque as coisas estão a funcionar e, portanto, em princípio, não é acontecer com muita facilidade, ou então que haja um período de janela. Já outra questão tem a ver com a monitorização dos doentes no pós-transplante e que tem a ver com as políticas de alocação de órgãos, por um lado, e com os regimes de imunossupressão, a medicação que é feita por outro. E, portanto, isto tem um caráter preventivo mais do que um caráter de reação a qualquer acontecimento que vai ser necessariamente, esperemos sempre que seja, muito, muito raro. Portanto, aqui penso que falta isto, que era importante prever para a segurança não só daqueles doentes que estão a ser tratados, mas de outros que virão a ser com o mesmo tipo de metodologia e de regras. Depois há aqui outra questão que nos preocupou, tem a ver com o artigo 11.5. Os testes laboratoriais necessários à transplantação de órgãos são realizados por laboratórios do IPST ou ao seu serviço. O que é que isto significa? Que disponham de instalações e equipamentos e procedimentos operacionais adequados para assegurar que as informações relativas à caracterização de órgãos e da dor sejam transmitidas às unidades de transplantação em tempo útil. Isto não é uma alteração à lei, é o que já tem a lei. Não é uma alteração. Ainda assim, falta aqui uma coisa importante, e isso sim é que seria, a nosso ver, muito importante alterar. Por um lado, definir melhor o que são estes laboratórios ao seu serviço, como se controlam, quem os controla e como é que se define, quem os autoriza e como é que se controla. Sobretudo, autorizar é sempre fácil, né? Como é que se monitoriza a sua atividade? E, por outro, quem é que valida, do ponto de vista de recursos humanos, quem é que faz a validação clínica ou laboratorial dos órgãos e dos doadores? que deve ser feita por um médico treinado da área clínica laboratorial, nomeadamente a área de imunemoterapia, e o IPST tem lá muitos imunemoterapeutas, de acordo com a sua formação e especialidade. E isto, há uma quase ausência neste, quer nesta lei, quer nas alterações, há quase uma permanente ausência de preocupação com recursos humanos. E recursos humanos são a parte mais importante. Porque hoje em dia é muito fácil toda a gente fazer tudo. E de facto há atividades que são atividades médicas e que é preciso não esquecer que têm que ser feitas por médicos preparados para o efeito. Depois. Está aqui o artigo 12. Aqui uma supressão no artigo 12, da parte final do ponto 1, que passa a terminar em artigo 9, no artigo 9, e depois, estando sujeitos a licenciamento e inspeção em termos a definir por portaria de membro do governo responsável pela área da saúde, eu não sei porque é que isto foi retirado, gostávamos de saber porquê. Eu não cheguei a perceber porque é que isto foi retirado. Queres ter alguma coisa?
Sim, sim.
Já não, era para dar a indicação porque a senhora doutora estava a pedir a palavra.
Ah, está bem.
Para chamar a minha atenção.
Obrigado.
Posso ler? Isto a propósito desta questão que a doutora Helena Alves estava a levantar relativamente aos testes laboratoriais, é porque este conjunto de, não são só testes laboratoriais, tem um processo decisório, para além dos testes de todos os exames laboratoriais, tem um processo de decisão. Portanto, há aqui um processo de decisão nesta execução, portanto, que passa pela seleção do par dador receptor. É fundamentalmente nisto. Não é quem faz, não é a questão de quem faz testes laboratoriais. É quem depois tem que os compatibilizar e tem que selecionar e hierarquizar com base no algoritmo esta seleção do par dador receptor. Era só esta a chega que eu queria dar, porque para nós parece quase elementar porque trabalhamos com isto, mas que ouvindo provavelmente escapa. É esta validação clínica, portanto, da seleção do par dadores receptores, estamos a falar concretamente, mais concretamente até no âmbito da transplantação renal. Muito obrigada.
Depois temos o capítulo 5º, artigo 16º. Capítulo 5º. O capítulo 5º, que trata de proteção do dador e do receptor e seleção e avaliação do dador. Aqui eu penso que há algumas coisas que é preciso anotar. A seleção e avaliação do dador tem, parece-me aqui um pouco incompleta. Temos consentimento, a parte do consentimento, a parte da qualidade e aspecto relacionados com a segurança do dador vivo, proteção, confidencialidade e segurança de dados pessoais, mas mais uma vez temos aqui falhas quanto às qualificações mínimas e quanto à validação de todos estes procedimentos laboratoriais. Ainda no artigo 15, voltando atrás um pouco, fala-se de profissionais qualificados, mas de facto não há referência às qualificações mínimas exigíveis, nomeadamente às responsabilidades da atividade clínica ou laboratorial. E isto não pode ser feito por técnicos de diagnóstico e terapêutica, nem por farmacêuticos ou biólogos ou bioquímicos, muito menos por pessoas que às vezes nem sequer fizeram estágios técnicos superiores de saúde. Portanto, isto é uma falha do ponto de vista de recursos humanos que provavelmente foi por esquecimento, mas já na lei anterior não estava. Quanto ao ponto 5, ao ponto 5 do artigo, eu peço desculpa, vou andar outra vez para trás, do artigo 14, em que se diz, quando a DGS for notificada de uma reação ou incidente adverso grave que suspeite estar relacionado com um órgão recebido de outro Estado-membro. Aqui está prevista a situação de um órgão que vem de um Estado-membro e que é transplantado cá. Mas nós temos vários casos, já em Portugal, de pessoas que foram buscar o órgão fora, em turismo de transplantação. E estas pessoas, de facto, o órgão já vem dentro delas. E elas trazem o problema com elas. Em vez de sermos nós a pôr-lhe o órgão, elas já o trazem. Portanto, e se o doente for transplantado em turismo de transplantação? O IPST e a DGS não têm nada a fazer? Há notificações, porque estes doentes habitualmente são recebidos pelos nefrologistas, porque recaem, né? Entram em processo de rejeição, ou nas doenças infecciosas, porque aparecem com novas doenças transmitidas por órgãos que são mal alocados no estrangeiro. E, portanto, há aqui esta falha que não sei se querem ou não incluir aqui, mas que faz falta. Faz falta que haja notificação. Neste caso, seria dos clínicos, eventualmente à própria DGS, mas que faria depois a triagem do que acontece a estas famílias, eventualmente, porque...
sem prejuízo, que é normal depois pedirmos que as vossas conclusões ou anotações, né, que nos sejam transmitidas também aos clientes.
Muito bem.
Pode continuar, eu peço desculpa.
Por amor de Deus. Portanto, esta questão deste tipo de notificações é tanto mais importante quanto estes doentes são doentes que escapam ao sistema. Portanto, são doentes que escapam ao controlo normal. Alguns estavam cá inscritos para transplante, mas porque estavam à espera e porque têm dinheiro e porque alguém os aliciou, vão ser transplantados num sítio qualquer. E era frequente, enfim, não muito frequente, mas já era frequente aqui há uns anos, a gente tomar conhecimento de que estes doentes foram transplantados lá fora porque eles chegam cá em mísero estado. Não é? E, portanto, este doente corre o risco não só de ter um rim que rejeitou e que, de certeza, nós não vamos conseguir triar, não vai haver rastreabilidade, porque isto é ilegal, em princípio, é feito algures em países asiáticos ou do leste europeu, mas, ou da América do Sul, mas estes doentes são um veículo de infecção, são pessoas que andam por aí e que põem em risco inicialmente a sua própria família e depois eventualmente outras pessoas, se for um problema de infeccioso, transmissão de doença infecciosa, se for um problema só da rejeição, estes doentes caem dentro do Sistema Nacional de Saúde porque vão precisar de cuidados graves, rápidos e urgentes, e consomem habitualmente muito recursos, dinheiros públicos para os tratar. E depois ficam na lista de espera outra vez. e depois entram, reentram na lista de espera em situações muito mais graves, precisam de follow-ups muito mais caros, têm que andar a fazer, por um lado, pesquisas de anticorpos que são muito caras, por outro, têm que andar a fazer dessensibilizações dos anticorpos para os quais foram sensibilizados, e, portanto, são doentes muito onerosos ao sistema público. E isto, portanto, não está previsto, talvez fosse de prever que um órgão recebido não só aqui, mas detectado como tendo sido transplantado. Depois, no artigo... Ainda no mesmo capítulo 5º, continuamos a achar que para se cumprir aquilo que é o título do capítulo 5º, proteção do dador e do receptor e seleção e avaliação do dador, deveríamos prever regras para a avaliação do dador. E a avaliação do dador não é feita apenas em termos de anatomia do dador, se ele tem ou não tem peso suficiente, se ele tem ou não tem diabetes, ou se tem hipercolesterolemia, se tem arteriosclerose, aquele rim está em condições ou não, é feita no laboratório, nos antigos centros de socompatibilidade, agora centros de transplantação, que têm que avaliar este órgão, como a doutora Luísa já há bocado falou, não só do ponto de vista de órgão passível a transmitir infecção, mas sobretudo em termos de seleção de dador e compatibilização, que vai além daquilo que é muitas vezes o que está escrito e no algoritmo e que necessita de uma intervenção de um médico preparado. E, portanto, isto também não está contemplado, nem na lei que já existe, nem nas alterações que estão aqui propostas. Depois, estes eram, penso que, as coisas mais importantes. Aqui... Era o artigo 3º que voltámos a rever. Este está... Ponto 2. Quando se diz... Eu peço desculpa que está um bocado a saltitar. À medida que as folhas foram aparecendo aqui na impressão, eu fui pondo anotações. Voltamos ao artigo 3, porque agora já temos aqui a Eu vi primeiro aquilo que queriam alterar com a lei anterior e depois é que vim ver a lei final, e por isso é que estamos aqui a saltitar de artigo para artigo. Então, no artigo 3, eu pedia para voltarmos ao artigo 3. No artigo 3, definições, temos A, B, C, na C. Tem os pontos I e 3Is, e há aqui, por um lado, notamos aqui a falha, mais uma vez, da validação laboratorial dos órgãos para transplante. Não está aqui referida. E, por outro lado, o acompanhar a transplantação de órgãos. O que é isto, acompanhar a transplantação de órgãos? Isto é uma coisa importantíssima. Acompanhar a transplantação de órgãos tem um efeito e um impacto enorme na despesa pública. É preciso não só alocar bem um órgão, para que ele não venha a ser mais do que uma solução a um problema, que é o que acontece muitas vezes, o estar a transplantar uma pessoa um pouco a jeito de fila de espera, porque já está há muito tempo à espera. Pode vir a ser um problema grave para o doente e para a despesa do sistema de saúde, porque um doente que tenha um órgão menos bem compatibilizado é um doente que vai ter mais risco de rejeição, e ao haver mais risco de rejeição, para controlar esse risco, vai ser necessário utilizar imunossupressores em vez de um mais simples, provavelmente uma combinação de vários, vai ter uma monitorização mais menos espaçada, portanto mais frequente, e tudo isso são gastos, porque é muito caro fazer isso. E depois este doente é um doente que tem um vulcão tapado com uma rolha, sempre à espera que aquilo não rebente, até que um dia rebenta. E o mal disto é que às vezes o doente até morre com o rim lá dentro, e depois aparentemente ele não morreu por causa do transplante, ele morreu porque teve um infarto de miocárdio, porque a diabetes se agravou. E isto é porquê? Porque ele foi mais imunossuprimido. E foi mais imunossuprimido porquê? Porque foi feita uma alocação de órgãos menos compatibilizada. Isto tem depois aqui, tem a ver com a filosofia da utilidade do órgão para o doente, a utilidade do órgão para a sociedade e para o grupo de doentes, mas o que é o facto é que é um pouco um presente envenenado para o doente e é seguramente um encargo enorme para o Estado. E, portanto, esta monitorização laboratorial e a tal monitorização de resultados que eu falava há bocado da DGS, não apenas ser chamada porque um dia alguém toca a sineta e houve aqui um órgão que veio com hepatite C ou com hepatite B ou com HIV, não é isto, o grande problema não é este, porque isso será raro, é o monitorizar a atividade da transplantação em termos de resultados. Resultados para os doentes e resultados para o sistema para o sistema público que faz ou que banca este tipo de atividade. E, portanto, a monitorização laboratorial do receptor para a prevenção da rejeição e a validação clínica laboratorial integrada dos resultados analíticos antes e depois do transplante também tem que ser feita por um médico. Isto é tudo muito flu, passa tudo muito en passant. Estes é que são os grandes problemas da transplantação. E isto é que seria importante que estivesse plasmado nas alterações, até para garantir que há uma melhoria significativa do acompanhamento destes doentes e uma melhoria da aplicação dos recursos públicos e que também será melhor para os doentes, porque um doente que é transplantado, tiram-lhe o rim, mas a seguir morre de um infarto de miocárdio, fica com mais diabetes ou tem um sarcoma, não sei se ele não preferiria estar em diálise. Eu nunca mais me esqueço do maior transplantador de rins do mundo, que é o Dr. Medina Pestana. Lembras-te? Numa reunião de transplantação no Porto, ele é o homem que mais transplantes de rim fez em São Paulo, porque é o rim, é o maior centro de transplantes do mundo, e ele dizer o seguinte: se eu precisasse de um rim, se eu algum dia ficar dentro de precisar de um rim, se eu precisasse de um rim, eu queria um rim muito compatível comigo, um HLA compatível comigo, não queria esta facilidade de alocação de rins com menos compatibilidade. Ele sabe bem o que é que acontece aos doentes a seguir. Portanto, este tipo de atividade é uma atividade que é fundamentalmente e que tem que ser fundamentalmente feita de acordo com conhecimentos médicos e por médicos, e também não estou aqui a fazer a defesa da ordem dos médicos nem da classe, atenção. Eu estou a pensar nos doentes. E, portanto, isto acho que seria uma oportunidade para a Assembleia da República melhorar aqui algumas coisas. Nós podemos pôr isto num PowerPoint, pôr isto num manifesto um pouco mais bem esquematizado. Também não tivemos a oportunidade, dado o tempo tão curto, de conversar entre nós e conversarmos hoje. Se calhar, podemos também responder a quaisquer perguntas ou o que é. Mas acho que era uma boa oportunidade da Assembleia da República melhorar estas coisas.
Muito obrigado pela pelos contributos em tão pouco espaço de tempo que conseguiram desde já alertar-nos, obviamente, para questões bastante importantes, introduzindo, obviamente, diria, anotações também orais, não é? Incluindo artigos que não vão ser alterados, vários não vão ser alterados, e pronto, e esse alerta fica, obviamente, registado pelos presentes. A necessidade de ter reduzido a escrito os vossos contributos prende-se essencialmente porque, por exemplo, não estão aqui todos os grupos parlamentares, não é? E nós queremos veicular a todos, não é? Porque todos fazem parte do processo legislativo, naturalmente, queremos veicular para todos a mais fiel posição que aqui vocês tomaram, naturalmente. Não queremos estar nós a fazer já uma interpretação, que às vezes acontece, das vossas palavras, ou transmitir aos demais deputados e grupos parlamentares. Por isso se pede normalmente que as pessoas, e portanto durante a próxima semana, acho que poderão facilmente, não é, fazer chegar naturalmente a redução a escrito, um documento escrito sobre esta matéria, não é? Mas aproveitando então a vossa presença aqui, e grato que estou novamente pelos vossos contributos, daria a palavra aos seus deputados, para quem se quiser inscrever, para formular alguma pergunta. Tenha a bondade.
Muito telegraficamente, só obviamente para agradecer a presença, não tenho propriamente perguntas a fazer, era mesmo agradecer a disponibilidade, e registámos, e também a assessoria do grupo parlamentar, as necessidades de densificação e clarificação dos diplomas, portanto, nada melhor de quem com eles lida apontar onde, eventualmente, o legislador não viu uma necessidade de clarificação, mas obviamente é quem com os diplomas lida que melhor do que ninguém poderá ajuizá-lo, e portanto nós registámos também essas medidas, do mesmo modo as omissões que detectaram e que eventualmente seriam de colmatar. Mas como o Sr. Coordenador já teve a oportunidade de dizer, quer dizer, havendo essa disponibilidade, porque se trata de facto de uma matéria técnica, de poder facultar essas observações de um modo mais sistematizado, obviamente compreenderão a facilidade que nos conferem por isso, e também antecipadamente agradeço, e em termos de tempo é evidente que parece-me que não haverá qualquer problema, mas da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista seguramente não haverá com essa espera, foi indicado um prazo mais do que razoável, e portanto concluí agradecendo uma vez mais a disponibilidade. Muito obrigado.
Sim, este grupo de trabalho já ouviu o Instituto Português do Sangue, já obteve um contributo também de um médico por escrito. Aguardamos ainda poder ouvir a Direção-Geral de Saúde, tem sido difícil o agendamento. No entanto, vai ser possível durante a próxima semana, é o que se espera, pelo que durante a próxima semana poderão fazer chegar por escrito tal sistematização. E de sistematização também falo quando digo que nos diplomas muitas vezes não se tratam de todas as matérias, nomeadamente quando referiu, e bem, a questão dos recursos humanos. As categorias e as carreiras têm diplomas próprios e depois faço a correspondência normalmente para não duplicar as coisas. Depois, às vezes, com o andar dos tempos e as alterações que se vão fazendo, até se utilizam palavras diferentes e depois a confusão ainda é maior. Portanto, as qualificações profissionais e para intervir nestes atos, naturalmente haverá um diploma próprio, e há já diplomas próprios para qualificar as habilitações de cada um, portanto, de um ponto de vista de sistematização, poderá não fazer sentido aqui nestes diplomas, que são uma transposição de uma diretiva, e nessa medida também há uma certa limitação aqui nas alterações a fazer. No entanto, dava também a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD os senhores doutores, representantes da Ordem dos Médicos e o Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos. Efetivamente, o que nos traz aqui, e este grupo de trabalho debruça-se única e exclusivamente sobre estas duas propostas de lei do Governo para alteração dos diplomas 12/2009, de 26 de março, e da Lei 36/2013, de 12 de junho. E estas propostas de alteração do Governo surgem por necessidade de transpor uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho e da Comissão Europeia. E, portanto, estes diplomas do Governo estão restritos à transposição, estão cingidos à transposição desta diretiva. O Colégio da Especialidade trouxe-nos aqui outros contributos para além da transposição da diretiva, pronunciou-se sobre outros artigos que já estão na lei e que não são objeto de alteração neste momento. São preocupações que obviamente ficarão registadas e obviamente serão também encaminhadas ao Ministério da Saúde para uma eventual análise e uma eventual alteração posterior, mas que será, obviamente, noutro processo legislativo a abrir e não neste que está aqui em curso. Portanto, nós aqui, única e exclusivamente, nos podemos cingir à transposição destas diretivas e a estes dois diplomas do Governo. Os diplomas são de cariz eminentemente técnico e científico, obviamente que daí a necessidade desta comissão ouvir os especialistas na área, quem trabalha no terreno com os transplantes, com a dádiva, com a colheita, com tudo o que envolve a transplantação de órgãos, de células e de tecidos. Portanto, daí é muito importante os contributos dos especialistas, precisamente quem trabalha no terreno, e daí estarmos a ouvir também o Colégio da Especialidade, a Ordem dos Médicos. Porque o que está aqui em causa é a salvaguarda da saúde, é a salvaguarda da segurança, da integridade das pessoas, e daí todo o cuidado ser pouco, e daí efetivamente nós estarmos a recolher estes contributos. Portanto, todas as observações que fizeram, todos os contributos e os comentários que nos trouxeram ficam registados. O nosso grupo parlamentar obviamente que os registra e os vai considerar. Obviamente também, se nos facultarem um documento, também o reencaminharemos para o Governo e para posterior análise das outras questões que nos trouxeram aqui hoje. Portanto, agradecendo muito os vossos contributos, as vossas observações, e dizendo que em tão curto espaço de tempo, efetivamente, foram mais além até do que aquilo que vos tinha sido pedido. Portanto, agradecer muito a disponibilidade de colaborarem com este grupo de trabalho e dizer que tomámos boa nota dos vossos contributos. Muito obrigada.